Conhecer Barcelos. Pelos trilhos do concelho, venha conhecer Barcelos.
Hoje, nos trilhos por conhecer Barcelos, vamos ao Monte da Franqueira conhecer o antigo convento dos franciscanos, o Convento do Senhor Fonte da Vida, nome de invocação desta igreja. A visita é guiada pelo arqueólogo municipal Cláudio Bruxado e vamos perceber como nasce este convento construído com pedras que vieram do Castelo de Faria.
Conhecer Barcelos.
Isto começou por ser um ermitério. O que é um ermitério? É um local onde alguém se retira da sociedade e resolve ir adorar Deus. E nós temos aqui o caso de duas pessoas, um casal do Porto, que se interna aqui no Monte da Franqueira e resolve fundar aqui um ermitério. E quem é este casal? É Vicente o Pobre, é assim que é chamado, que eu tenho a ideia que teria sido um magnata, alguém que se desprendeu da sua riqueza, alguém do Porto, um burguês que vende os seus pertences e se interna aqui no Monte da Franqueira, com a sua mulher Catarina Afonso. E nós sabemos isso porque nós temos aqui na porta do convento, na porta de acesso, não à igreja, mas à parte do convento, à parte habitacional do convento, aquelas duas placas em mármore que dizem esta Vicente o Pobre e sua mulher Catarina Afonso fizeram esta obra por devoção ao Senhor Fonte da Vida. E depois tem a data, que eu ainda não consegui decifrar, mas anda à volta de 1430 e qualquer coisa. E estas pessoas tinham alguma importância ou tinham algum poder de comunicação, já que estamos a falar na rádio, porque convenceram o conde Dom Afonso a doar a pedra do Castelo de Faria para construir o ermitério. E a primeira versão do convento, daquilo que nós chamamos o convento da Franqueira, não era neste local, era um bocadinho mais para nascente, no limite dos campos cultivados da cerca do convento. Essa primeira versão foi construída com pedra do Castelo de Faria. É por isso que a pedra que nós tivemos lá em cima, a maior parte dela é muito de pequeno porte, porque a de grande porte veio toda cá para baixo. E foi doada pelo conde Dom Afonso, que na altura já era duque de Bragança. Isto aconteceu em 1430, à volta disso. E depois, o convento, penso que no século XVIII, pela arquitetura que nós temos aqui, foi reformulado e reconstruído neste local. É composto pela igreja e pela parte habitacional do convento, que hoje são artigos separados, mas durante muito tempo, até 1836, eram constituintes do convento. E porquê que até 1836? Porque nessa data o Estado português expropriou as ordens religiosas, portanto, todas as propriedades das ordens religiosas reverteram a favor do Estado porque as ordens religiosas foram extintas. Numa primeira fase, o convento é vendido em hasta pública, como todos os conventos, que nós em Barcelos temos dois ou três, que aconteceu-lhes exatamente o mesmo, o convento de São Francisco no Campo da Feira, o convento de São Bento, que depois se chamou a Igreja do Terço, foi expropriado, foram vendidos em hasta pública, mas depois surgiu uma lei que devolveu as igrejas às paróquias. Portanto, esta igreja é da paróquia de Pereira. E o convento foi vendido a famílias privadas, até que nos anos 60, penso, um oficial da Marinha inglês, da nacionalidade inglesa, adquiriu o convento e está na família. E é, neste momento, uma unidade de turismo rural. A igreja continua oculto. Como nós podemos ver, ela tem um interior cuidado. Tenho uma devoção ao Senhor Fonte da Vida e é por esta razão que nós temos aqui neste ângulo da igreja, temos um conjunto de ex-votos, um conjunto de quadros, até mais recente fotografias de pessoas que vieram aqui agradecer as benesses, as graças que o Senhor Fonte da Vida lhes concedeu. E tenho aqui um interessante conjunto de pinturas, algumas delas bastante ingénuas, outras de grande qualidade. Temos aqui alguns óleos em madeira de grande qualidade que relatam o milagre concedido pelo Senhor Fonte da Vida num momento de aflição.
Portanto, esta igreja de finais do século XVIII?
Esta igreja será de finais do século XVIII, princípio do século XIX. A arquitetura que nós temos aqui faz-nos remeter para esse período. Nós temos uma forma de construir que já é, que eu arriscaria a dizer, 1760, 1780, à volta disso. É uma igreja bem dimensionada, com um vão muito alto, uma obra de metade do século XVIII. Depois temos o cadeiral, relativamente bem conservado. Normalmente era um coro alto. Eles não tinham contacto com a população, portanto, ali estavam mais resguardados. Faziam as suas orações, depois voltavam à vida comum do convento. E isto é um convento igual aos outros. Tem a particularidade de estar num sítio com uma beleza paisagística diferente, por ter sido um local afastado da comunidade, do como se fosse o mundo dos vivos, para haver um maior recolhimento, afastado dos vícios mundanos e aqui ser mais fácil de chegar a Deus.
E depois há aqui uma série de capelas.
Também durante o século XVIII construíram-se aqui uma série de capelas que organizaram um calvário para reproduzir os momentos da Paixão de Cristo. O calvário começa lá embaixo, na freguesia de Carvalhal, e vai-se subindo capela a capela, cumprindo as estações da Via Sacra, até chegar cá acima ao mosteiro. São 7 capelas, cada uma delas com uma imagem no interior, imagens de grande qualidade, que elas estão neste momento recolhidas nas paróquias, porque como as capelas estão em sítios ermos, podia-se dar algum ato de vandalismo, e até porque a maior parte das capelas precisa de restauro. É um sítio também muito interessante, porque normalmente nós vemos isto em grandes centros e procuramos estes locais até de uma forma turística. Eu lembro-me sempre de dois locais que são, a nível de processo, a nível de ideia, muito semelhantes a este Calvário da Franqueira, que é o Bom Jesus de Braga e a Senhora da Peneda, Melgaço Arques de Valdevez, ali naquela fronteira, que tem as capelas a mostrar, a documentar a Paixão de Cristo, portanto, desde a prisão, o Monte das Oliveiras, até ao enterro do Senhor. E não temos 14 estações, mas temos 7, e que vão saltando um bocadinho no progresso, mas imagens que aí estão, o Senhor dos Passos, o Ecce Homo, o Senhor da Cana Verde, são imagens que documentam a Paixão de Cristo e que têm grande qualidade. E são imagens do século XVIII. Eu arriscaria dizer que foi o mesmo escultor que as produziu a todas, porque elas são muito semelhantes a nível de feições e a nível de dimensões, e que são imagens com uma grande riqueza artística e histórica e que valeria a pena voltar a colocar no local, recuperando. Eu sei que é sempre muito difícil conseguir-se financiamentos para fazer uma obra deste género, mas que valeria a pena apostar nesta recuperação destas capelas, dando mais valor a este sítio que é o Convento da Franqueira.
Este Calvário é um sítio que se calhar poucos bastantes conhecem, embora na peregrinação há pessoas que seguem a peregrinação pela estrada, mas há outros que vão também pelo Calvário. Mas provavelmente nem toda a gente conhece este património que temos aqui.
Exatamente. O problema da peregrinação é que, como é um percurso muito cumprido, as pessoas vão querer passar pelos circuitos mais fáceis e até apanharem as primeiras escadas aqui do escadório que se desenvolve aqui a partir do convento. É mais fácil o percurso pela estrada, até para transportar o andor. É que pelo percurso do Calvário o piso é bastante inclinado e é mais difícil, mas nós temos que considerar que quando se fez a autoestrada A11, a passagem do percurso do Calvário foi preservada. Aquela viaduto que se vê ali, muito estreitinho, é a salvaguarda do Calvário. Portanto, tentou-se, e uma das capelas ficava no traçado, foi desmontada e remontada um bocadinho mais abaixo para se preservar o Calvário. Portanto, houve esse respeito, e que às vezes as pessoas de Marcelos não conhecem, mas as pessoas daqui conhecem perfeitamente as capelas, sabem bem qual é a sua importância, e muitas delas ainda zelam essas capelas.
Semanalmente, viajo com a Rádio Barcelos às memórias da cidade e concelho. Barcelos, um concelho com centenas de anos com história.
Convento da Franqueira, o convento do Senhor Fonte da Vida e as capelas do Calvário, hoje em destaque nos trilhos do Conhecer Barcelos, que semana após semana lhe mostra as histórias das nossas gentes e concelho através do património local.
De norte a sul, este a oeste, conhecemos a riqueza paisagística e património local pelos trilhos do Conhecer Barcelos.